Muito bom dia você que nos acompanha pela Rádio Manchester 93,3 FM, quem acompanha também pela TV Câmara, canal oficial da Câmara Municipal de Anápolis no YouTube. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, são 9 horas e 37 minutos, daqui a pouco a gente tem início, então,
bom dia a
sessão ordinária,
presidente
Domingos Paula.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos assistem pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Américo, vereador Deusimar, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Andréa, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, vereador Hamilton, vereador Frederico Adói. Qual é o suficiente, presidente?
Está vendo qual é o suficiente sobre a proteção de Deus, né, que é aberta a sessão. E solicito ao professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Em vós temo e em vós espero. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Salmo 129.
Cumprimentar aqui já conosco também a imprensa que se faz presente aqui na pessoa do Nilton Pereira, da Rádio Imprensa, do Silvão Machado. Cumprimentar aqui o fotógrafo Baiano, que está aqui conosco também. Aproveitar e cumprimentar o nosso fotógrafo da casa aqui, o Ismael. Cumprimentar aqui o Marcos Vieira, que está conosco também, o Oswaldo Pires. Cumprimentar a todos vocês que estão participando da sessão conosco aqui. Já abro um pequeno expediente e passo a leitura ao primeiro secretário, o vereador Cato Ed Cacheta, para poder fazer a leitura da ata da cinta da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos enviados à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos aqui presentes. Uma boa semana para nós. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de outubro de 2023, às 12 horas e 18 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 214 de 2003, de autoria do prefeito, que estipula a gratificação de incentivo funcional ao cargo público municipal de vigia e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 220 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para o cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 221, de 2023, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles, que autoriza a instituição do Serviço Público de Loteria Municipal como forma de repasse de recursos no importe de 80% ao Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISA, e 20% às demais áreas sociais. É o substitutivo. Aprovado por maioria dos presentes com um voto em contrário. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Celiane, da SOS, informa que a mesma não poderá estar presente na sessão de hoje devido ter sido agendado para prestar depoimento na delegacia. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesa não pode estar presente na sessão ordinária de hoje, por motivo de atraso no voo. Informações da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminhe informação sobre o serviço de instalação de rede de captação de águas pluviais no seguinte local: Rua Castro Alves, no Bardim, Jardim Palmares. Resposta do requerimento do vereador Américo Ferreira. Encaminhe informação sobre o serviço de manutenção de galerias pluviais, roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua Ilmo Tibúrcio, no Vivian Park. Alameda dos Palmares, com a Rua da Molândia, no Jardim Alexandrina. Rua Primavera, no bairro Granville. Rua Dona Ada Santini, no Maracanã. Rua 5, no setor sul. Rua Valéria Rezende, no conjunto habitacional Filósofo Machado. Todas as respostas ao requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre serviço de retirada de entulho no seguinte local: Rua 58, na Vila Norte, no Recanto do Sol. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de revitalização em estrada vicinal no seguinte local: estrada que liga a Vila São Vicente e a Vila Nova. Resposta do requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Avenida Somerville, no bairro Somerville. Rua Itália, na Santa Isabel. Rua das Paineiras, no residencial Tangará. Rua 47, no Recanto do Sol. Áreas públicas do Jardim Itália. Rua Jacumã, Somerville. Rua PB4, no Parque Brasília, segunda etapa. E Rua PB26, no Parque Brasília. Todas as respostas do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informações sobre o serviço de recapeamento, pavimentação asfáltica e tapa-buraco nos seguintes locais: Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, no setor central. Rua PP18, no Parque dos Pirineus. Rua Catalunha, no residencial Ayrton Senna. Rua José Cesário, no Novo Paraíso. E todas as respostas do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre o serviço de patrulhamento e cascalhamento nos seguintes locais: nas ruas do bairro Vale das Brisas e nas ruas do bairro Chácara Vale das Antas. Todas as respostas do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de melhorias do canteiro central no seguinte local: Avenida Mirage, no residencial Itatiaia. Resposta do requerimento do vereador professor Marcos. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Avenida Itaipu, Jardim das Oliveiras. Rua Roberto Mange, no setor central. Rua Cerqueira Leite, na Vila Fabril. Rua Sócrates Diniz, no bairro Dom Pedro II. Rua 15, no Jardim das Américas, segunda etapa. Avenida Guarani, no Parque da Sema. E Rua Jaguaribe, no conjunto Mirage. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Projetos a serem encaminhados às comissões: veto 222 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 086 de 2023, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis, iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Veto 223 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 088 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres do município de Anápolis a disponibilizar para os consumidores, caso solicite, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e em fonte ampliada, e da outras providências. Projeto de iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capoete Cacheta. Aqui é a presença da vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Lizier Zeboj, vereador Luzimar Silva e vereador Dr. Zé Fernandes. Já pequeno expediente com três vereadores inscritos: vereador Frederico Godoy, professor Marques e vereador Reamilton. Primeiro inscrito, vereador Reamilton.
Agora são 9h46. No pequeno expediente, o vereador usa 5 minutos. O vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, vai usar a tribuna e a gente vai ouvir. 9h46.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa casa. Comentar aqui o vereador Jean, completando os novos vereadores. Comentar aqui também B Bento Tenhancó, cumprimentando a todos da comunicação, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, enfim, aonde quer que chega, através das ondas sonoras também da Rádio Manchester, a transmissão da sessão aqui na Câmara. Bom, acredito que vou falar aqui agora para a maioria do público, um público cristão, né, aqueles que crer em Cristo é cristão. E o Salmo 122 diz para nós orarmos por Jerusalém. Jerusalém, capital de Israel, aonde agora está vivendo uma realidade bem atípica. E como vereador que estou, e como pastor que sou, dentro do contexto cristão, estar vereador é passageiro. Ser pastor é uma autoridade sacerdotal que me foi otorgada, e assim eu entendo. Eu gostaria que, se possível, os presentes, pelo menos 30 segundos, curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos fazer uma breve oração em prol de Israel. A situação não é fácil, e nós sabemos da situação do escatom, ou seja, da situação da escatologia e do cumprimento da Santa Escritura. Porém, nós também, como seres humanos, temos que fazer o papel do bom samaritano agora, fazendo essa intercessão em prol do Pai de Israel. Senhor, eu quero levantar minha voz agora em prol daquela nação, onde crianças estão sendo enjauladas, mulheres sendo estupradas e homens sendo levados a óbito. Sabemos que são duas nações que vivem a rivalidade há anos, conforme o contexto geopolítico, geográfico, conforme a Santa Escritura, e todas as duas nações são filhos de Abraão. Mas, para cumprimento da sua palavra, haveria disso acontecer. Mas o que nós entendemos nesse processo, nessa manhã, é que o Senhor venha trazer paz aos corações, apaziguar, e, se for a sua vontade, que haja uma redenção desse contexto. É assim que eu oro nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado. Queridos, quero aqui falar de algumas ações nossas, acompanhando aí também ações do Poder Executivo e vendo aí diversas situações que têm acontecido para o melhoramento do nosso município. Essa Casa de Lei foi passada aqui, o projeto Reúber foi aprovado, e Cidade Legal está andando em diversas partes do nosso município. E ontem, João Feitosa, eu estive ali na escola municipal Lar Francisco, ali no Paraíso, onde aquela região também foi contemplada ali, né, pude ver ali alguns populares, amigos, como o Zé Antônio, sua esposa, né, e também o Davi e a Jéssica, né, onde tive a oportunidade de ir à casa do Davi, aproveitar e mandar um abraço para ele, aquela região que foi contemplada. Também, nosso gabinete itinerante ali no Aldeia dos Sonhos, né, pudemos contemplar ali uma obra que está sendo feita, de ligação, da BR-153, com o Residencial de Sonhos. Quero aqui parabenizar aí, né, o ato do nosso prefeito e também, né, o vereador licenciado Ederson Love, que tem buscado aí com muita qualidade esse trabalho. Ontem também estivemos acompanhando a caminhada Provida Não ao Aborto, junto ao bispo Dom Wilker, também Dom Dilma, Kelly e o Paulo Amparo, né, que o contexto ali era caminhar, né, trazendo aí um invoque a esse projeto, né, de que desde que há, né, o nascimento embrionário, ali há a vida, e que nós, né, somos desfavoráveis ao aborto de qualquer embrião. Quero falar aqui rapidinho sobre a nossa ida ao Congresso Nacional, né, onde ali nos bastidores também encontramos ali a senadora Damares, e não é por Goiás, é por Brasília, mas é do meu partido, Republicanos, e ela me veio com uma pergunta dizendo, e aí, pastor, é vice-prefeito ou prefeito? Eu disse, alguns populares têm perguntado, mas nós estamos numa batuta, e sob um direcionamento do nosso prefeito Roberto Naves, que é o presidente Republicanos em Goiás. E eu quero aqui trazer essa resposta de público à senadora Damares. Como soldado, estamos aí dependendo do que o partido vai direcionar. Por isso, né, mais uma vez, respondendo também aos populares que temos encontrado, dizendo, né, estamos para somar. E se for a permissão de Deus, há continuidade ou não. Né, não depende da nossa vontade, que seja feita a vontade de Deus, mas estamos nessa caminhada em prol da pessoa com autismo e a pessoa com deficiência. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, o vereador professor Marcos.
Agora, 9h52, vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa agora a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero registrar no sábado a realização da Conferência Municipal de Cultura, que reuniu mais de 150 ativistas culturais dessa cidade, representantes do poder público e da sociedade civil. Desses presentes, 49 eram delegados, membros do Conselho Municipal de Cultura, e 4 foram eleitos, 6 foram eleitos para a Conferência Estadual. Então, 6 pessoas que representarão Anápolis na Conferência Estadual de Cultura. É importante, quando falamos de cultura, lembrar que cultura gera renda, gera emprego, que cultura depende de um sistema que é composto por secretaria, conselho e fundo. Somente tendo secretaria, conselho e fundo municipal de cultura é que a gente vai conseguir democratizar o acesso à cultura no município e construir um plano real municipal de cultura. Construir também uma agenda cultural permanente, que tenha festival de cinema, festival de música, mostra de teatro, de dança, trazendo os artistas, produtores, músicos, professores para a cena, para o centro do debate. E nessa conferência nós construímos diversas metas para a cultura para a próxima década no município, entre elas atualizar toda a nossa legislação cultural, revitalizar os mais de 30 espaços e centros culturais do município, e investir em formação de público e fortalecer o Fundo Municipal de Cultura. Fortalecer o Fundo Municipal de Cultura é valorizar quem pensa, quem faz e quem produz cultura no município, gerando emprego e renda e ajudando a transformar a sociedade por meio da democratização do acesso aos bens e valores culturais. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marques. Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Agora são 9h54. O vereador Frederico Godoy usa a tribuna. Ele é do Agir. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do meu amigo, torcedor do Vasco, Luzimar Silva. Os demais vereadores na pessoa da vereadora Thaís, que estava em São Paulo, trazendo novidades para Anápolis. A imprensa aqui na pessoa do Nilton Pereira. O plenário na pessoa do meu assessor Lucas Tadeu. Está elegante, Lucas, hoje, viu? Professor Marcos falou que você está muito elegante hoje. Presidente, pedi a palavra apenas para falar sobre o evento que fizemos ontem aqui na Câmara, terceira edição do Diversão com Inclusão. E de antemão aqui já queria agradecer a Casa Joana, na pessoa da Juliana, que esteve aqui com as mães, com os atendidos da Casa Joana. A Pestalozzi também, na pessoa da professora Geli, que também esteve fazendo parte desse evento. O evento começou às 8h30 da manhã. Por até meio-dia, tivemos o trenzinho da alegria, na qual eu quero cumprimentar o proprietário Ademir, o Grupo Alegria, com o seu líder, o Marcos, que estiveram aqui animando as crianças que estavam participando desse evento. Tivemos também pipoca, algodão doce, vários brinquedos infláveis, pula-pula, o pessoal da Asa Diversões, cumprimentar aqui o João, cumprimentar o Bombeiros também, na pessoa do comandante Altieri, que trouxe um caminhão aqui ontem, calor insuportável para molhar as crianças, foi a grande atração desse evento ontem. E agradecer todos os parceiros, na qual eu não vou citar o nome aqui, Cacheta, porque toda vez que eu cito o nome dos parceiros, no outro dia um vereador vai bater na porta da empresa dele para pedir para ajudar também. Mas agradecer aqui meus parceiros, que sempre nos ajudam a fazer esse evento. Um evento bonito, distribuímos mais de 500 brinquedos aqui ontem. Uma interação muito grande das crianças com Down, das crianças autistas, das crianças com paralisia cerebral. Então, foi um evento muito bonito. Eu fiquei muito feliz em fazer a terceira edição. Espero, no futuro próximo, fazer umas outras, mais edições desse evento e contar com o apoio da Câmara, que me cedeu aqui o estacionamento, toda a estrutura que a gente precisou para atender essas famílias, essas mães, banheiros, segurança aqui. Então, agradecer ao presidente Domingos de Paula e agradecer também a Deus por ter me dado essa oportunidade para a gente levar alegria no rosto dessas crianças, presidente. No mais, é só, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, como última oradora do pequeno expediente, vereadora Andréia Rezende.
Agora, 9h57, vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, usa o pequeno expediente, ela tem 5 minutos. Vamos ouvir a vereadora Andréia. 9h57. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara nesta segunda-feira.
Bom dia, presidente. Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimentar mesmo em seu nome. Cumprimento aos demais colegas em nome do meu amigo, o vereador Américo. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, que encontrarão também esse discurso pelas redes sociais. O motivo que me traz a essa tribuna é falar a respeito da reurb social que acontece no município de Anápolis, que vem regularizando moradias em toda a cidade, diversas regiões sendo contempladas, e nós sabemos que o problema das regularizações das moradias no município de Anápolis é um problema crônico que se arrasta há várias décadas na cidade de Anápolis. E eu quero aqui parabenizar a Prefeitura de Anápolis, o prefeito Roberto Naves, por ter tido a coragem e a competência de enfrentar esse assunto. Assim como também parabenizar a Procuradoria do município, em nome do nosso procurador Carlos Alberto, que tem sido extremamente importante a seriedade que esse tema vem sendo tratado. Nós sabemos que regularizar moradias é dar dignidade a essas famílias. Regularizar moradias é realizar um sonho. E esse final de semana aconteceu o cadastramento das famílias no Novo Paraíso. A regularização do Novo Paraíso é uma luta antiga do meu mandato, mas uma luta antiga também do deputado Hamilton Filho, de ainda quando meu pai era vereador nessa Casa de Leis. E eu pude andar nas ruas do Novo Paraíso durante essa semana, indo de casa em casa, distribuindo um panfleto para falar quais os documentos eram necessários, vereadora Cleide, pela alegria que eu tinha de falar para aquelas famílias que uma luta que a gente brigou tanto, que a gente falou tanto, acho que foi um dos primeiros requerimentos do meu mandato, pedir para que o Novo Paraíso fosse incluído. E não é um pedido meu. Quando o Novo Paraíso é incluído, se atende um pedido de toda aquela comunidade. E como foi bom eu conversar com o Demerval, com a senhora Cleide, com a Eliane, com o Luiz, pessoas que moram naquele bairro há mais de 30 anos, e falava para mim assim: André, se Deus quiser, agora eu vou ser dono do onde eu moro. Então, eu quero parabenizar realmente, encontrei com a Secretaria de Integração Social, a Irizânia Freitas, que esteve lá também acompanhando os trabalhos, sempre dedicado, um sábado de muito calor, e nós estávamos lá no Lar São Francisco, podendo acompanhar o cadastramento, e foi um lugar, um movimento de muita adesão, e foi muito bacana. Nós estamos felizes, e eu vou continuar acompanhando todos esses bairros da REURB, porque é uma luta do nosso mandato, e é uma luta de toda a cidade de Anápolis. O segundo assunto, presidente, que me traz a essa tribuna, é que no dia 11/10, eu e o vereador José Fernandes, na verdade, ele que me teve a solidariedade e a grandeza de me incluir nesse evento, que é uma iniciativa do mandato dele, realizar aqui no plenário da Câmara Municipal um grande evento de palestrantes internacionais. E aqui eu quero agradecer à mesa diretora, ao presidente, que deu todo o apoio, todo o suporte para que esse evento fosse realizado, de uma grande teoria que se chama O Mundo Precisa de um Pai. Uma teoria muito discutida aqui também pelo vereador Reamildo Spindler, que fala da importância da paternidade na construção das pessoas e na construção da sociedade. Serão palestrantes internacionais, um evento totalmente gratuito, a partir das 14 horas aqui no plenário. Estão todos convidados, sociedade civil, traremos também pessoas que tratam desses temas, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, para que a gente possa fazer uma ampla discussão e, a partir dessas premissas, produzir mais políticas públicas específicas a respeito desse tema. Então, eu conto com a participação de vocês, vereadores, quem puder estar presente, vai ser um evento realmente muito importante. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar aqui os 23 vereadores, cumprimentar a administração do prefeito Roberto, cumprimentar a procuradoria ali, em relação ao REUB. O REUB é um trabalho que o Poder Legislativo, já há algum tempo, vem aí buscando essa parceria com o Executivo para a gente poder regularizar isso aí na nossa cidade. Então, é importante o trabalho de cada vereador nesse sentido. Em relação ao doutor Zé Fernandes, eu quero cumprimentar aqui o doutor Zé Fernandes por trazer essa palestra aqui para a cidade de Anápolis, para o Poder Legislativo. E dizer a todos os vereadores, aquilo que a mesa diretora puder auxiliar em qualquer evento que venha contribuir para a nossa cidade, a mesa diretora está à disposição. Basta apenas o vereador sentar e apresentar o projeto. Se tiver dentro da legalidade, esse mandato nosso da mesa diretora, não temos nenhuma dificuldade de trabalhar dentro da legalidade. Importante que é bom frisar sempre isso. Tudo que for dentro da legalidade, não temos nenhuma dificuldade de fazer. Não importa se a pessoa fala bem, se fala mal. É legal. Pode fazer, o Poder Legislativo não tem dificuldade. Cumprimentar aqui o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, que está fazendo uma visita aqui para nós, o vereador Gesso Falatos, né, está aqui conosco. Cumprimentar a Silva, que está ali do lado do Bento Piancó. Richel, que estava aqui conosco também. Prazer receber todos vocês aqui. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador Delcimar Fortunato inscrito, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereador Jean e vereador Eli Rosa. Primeiro, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Cumprimentar todos que nos ouvem aí pela Rádio Manchester 93,3. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Cumprimentar Novos Pares na pessoa do meu amigo, meu irmão Zé Fernandes, grande ortopedista. Eu costumo dizer que é o melhor ortopedista do Centro-Oeste. Também cumprimentar a galeria na pessoa do meu amigo, meu irmão de longa data, ex-presidente desta casa, vereador Gerson Falatti, gente finíssima. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã é para discorrer sobre essa polêmica, né, que estourou semana passada, a questão da Central dos Correios. A Central dos Correios, que era para Anápolis, que já estava direcionada para Anápolis, inclusive, né, aonde ia se instalar, ali no DAE, onde era a Secrisa, né, a antiga Emisa, está lá todo vapor, a reforma, a ampliação, e agora nós ganhamos um golpe, né, levamos um golpe grande, né, do Partido Trabalhador, do PT, tirando Edmilson daqui de Anápolis, né, a Central dos Correios, essa que ia gerar 400 empregos, mais de 1.000 empregos indiretamente, e agora a notícia é que vai para o Rio Grande do Norte, porque a governadora lá é do PT. Veja bem, tirar a Central dos Correios de Anápolis, uma cidade, né, do PIB de Anápolis, para levar lá para o Rio Grande do Norte, é um tapa na cara dos goianos, sobretudo os anapolinos. E a gente vê, João da Luz, que o Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás nada tem feito, não se manifesta, estão calados. Por quê? Estão concordando com essa decisão do governo federal, Carlos Fred Cacheta, de levar a Central dos Correios lá para o Rio Grande do Norte? Eu ouvi uma fala hoje do meu amigo Lucivan, que na Rádio Manchester, que o Gomide, que é do PT, disse, se ele for convidado, ele irá até Brasília brigar pela Central dos Correios, para que ela fique em Anápolis. Se ele for convidado, ele é o cara. Ele é o cara. Se for convidado, mas eu tenho certeza que a população, Antônio Gomide, do PT, você, Gomide, foi derrotado em 2020, foi caçado pelas urnas por ser do PT. Você, o ano que vem, Gomide, vai fazer um debate com vários candidatos aqui dessa cidade, candidato da direita. O senhor vai ter que explicar muita coisa, Antônio Gomide. O senhor vai ter que explicar isso. O senhor vai ter que explicar, né, esse acontecido dentro da Assembleia Legislativa. Está preparado para o senhor, seu Gomide. O senhor vai ver o que é embate. O senhor vai ter que explicar muita coisa, Antônio Gomide, do PT. Eu quero ver se o senhor vai ganhar a eleição aqui ano que vem com essa postura, senhor Antônio Gomide, do PT. A parte, Cabo Frente Cacheta.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, né? Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores atrapalhando a cidade de Anápolis, né? E dessa forma, talvez tem que perguntar para o deputado Antônio Roberto Gomide se ele foi convidado também a ser deputado estadual, né? Porque eu acho que a cidade de Anápolis não o ia convidar, mas quando depositou os votos de confiança, era para que um momento desse pudesse ser esperado uma defesa, né? Porque sem distribuição dos Correios veio para Anápolis, devido à articulação do prefeito Alberto Nato, e o ponto estratégico que é a cidade de Anápolis. E, sorrateiramente, o Partido dos Trabalhadores agora quer tirar, simplesmente porque o nosso governador não é do PT, né? Mas eu quero ver o posicionamento também do nosso governador, se ele ir lá buscar, se ele ir lá lutar pelo centro de distribuição dos Correios aqui para a nossa cidade. Muito obrigado pela parte, mais vereadores querendo discursar. Devolvo a palavra.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta. Cabo Fred Cacheta, o senhor tocou num ponto muito importante. O governador, ele nada fez por Anápolis nesses 5 anos de mandato. Não trouxe uma indústria para Anápolis. Nenhuma indústria para Anápolis. A Central dos Correios, quem direcionou a Central dos Correios para Anápolis foi o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E agora, quem está fazendo frente e colocou cara a tapa, eu não votei, eu até não gosto do jeito dele fazer política, mas nós temos que dar César o que é de César. O Cajuru vem a Anápolis, provocado pelo deputado Hamilton Filho. Hamilton Filho é meu amigo, porém, nós temos que dar mérito quem merece mérito. Hamilton Filho, semana passada, fez um evento e trouxe aqui o Cajuru. E o Cajuru já disse, Cabo Fred Cacheta, se o governo federal não deixar a Central do Correios aqui em Anápolis, ele vai romper com o governo federal. Ele que é vice-líder do partido dele, o PSB, ele que é vice-líder do governo federal lá no Senado, ele já disse, se não deixar, ele vai romper. E o Cajuru é doido, ele rompe mesmo. Ele tem sangue no olho. E aí tem que parabenizar André Rezende, seu irmão. Eu não apoio seu irmão, se ele for candidato a prefeito, eu apoio o Márcio Cândido. Mas tem que dar César o que é de César. Ele está de parabéns. É o único deputado que teve coragem de pôr a cara à tapa. Trouxe o Cajuru aqui, o Cajuru já vai levar lá, né, essas lideranças, né, essas lideranças, vai lá no governo federal, liderado pelo Cajuru. Veja bem, Lucimar, o Cajuru veio a Nápoles e vai liderar a comitiva para ir no governo federal. O Cajuru. Então não é ninguém, não. Ninguém conseguiu mais fazer articulação no governo federal, não. Quem está fazendo é o Cajuru. Se a Central do Correio ficar aqui em Anápolis, nós temos que agradecer a Deus e o Cajuru. Que o Cajuru briga mesmo. O Cajuru enfrenta mesmo. Então eu quero ver se essa turma do PT vai ter peito para peitar o povo goiano. Engraçado que as lideranças do PT nesta casa não falam nada, Luzimar Silva. São um bando de pipoqueiro. Covardes. Covardes. Não precisa citar nome. Só de falar do PT já basta. João da Luz pediu uma parte.
Eu vou falar na minha oportunidade. Obrigado.
Obrigado, João da Luz. Também aqui, eu quero, senhor presidente, discorrer sobre uma fala do governador Ronaldo Caiado, que chamou o ex-governador Marconi de canalha. Governador Marconi, canalha.
Camalha, que teve 4 mandatos nesse estado de Goiás. Esse Camalha, chamado Marconi Perillo, trouxe mais de 150 empresas, indústria, para a cidade de Anápolis, governador Caiado. Esse Camalha que o senhor cita, governador Caiado, fez de Anápolis a melhor cidade para se viver. Esse que o senhor fala que é canalha, o ex-governador Marconi Perillo, a maior liderança que Goiás já viu, o homem que mais trabalha em prol dos goianos, Marconi Perillo, esse fez de Goiás um estado digno, um estado grande, um estado que tem uma arrecadação acima da média, um estado rico. Esse governador ficou do lado do povo quando o senhor meteu a faca no pessoal do agronegócio. Ele ficou do lado dos empresários, ele ficou do lado dos produtores, e ele está do lado dos produtores, ele está do lado do povo, Hélio Araújo. E falar nisso, Hélio Araújo, cadê o senador Hilder de Moraes, que não se manifestou? Nós precisamos das lideranças, nós precisamos abraçar, né, a cidade de Anápolis. Nós não podemos perder a central do Correio, dos Correios, Hélio Araújo, aqui na cidade. É a parte que eu tenho, é um bairro grande,
a parte da família,
a parte.
O senhor acabou de dizer agora há pouco o que eu gosto da Vossa Excelência. Você não tem freio, isso é importante. Vereador positivo. O senhor falou agora há pouco, quando o Correio veio para Anápolis, quem trouxe foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, a central aqui. A central já estava funcionando. Nós, do PL, torcemos e ajudamos a Anápolis, essa central. Quando veio para cá, o presidente sancionou e pediu para o Correio vir para a central para distribuição aqui em Anápolis. Nesse meio tempo, mais um minuto, presidente. Nesse meio tempo, nós somos anapolinos.
Quem pede um minuto sou eu, o vereador.
Somos anapolinos. E queremos o Correio aqui. Dizer para Vossa Excelência que for possível a gente fazer para ombrear juntos, não só o Cajuru, mas o Hilder, o Vanderlan, não, independente de partido, se é partido que esteja do lado de lá ou do lado de cá, nós somos patriotas e somos anapolinos. E vamos trabalhar nesse sentido.
Obrigado, Hélio Araújo, vereador suplente e senador. Obrigado, senhor presidente, pela a palavra. É, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu quero me posicionar como presidente do Poder Legislativo. Eu fui, sim, consultado e fui convidado a participar de uma agenda em Brasília amanhã pelo deputado federal Rubens Antônio, que também está movimentando, sim, em relação à permanência das distribuições dos Correios na cidade de Anápolis. Eu acho que é momento de fazer o debate para que a empresa possa ficar aqui. Eu acho que o debate político tem que ser um pouco mais adiante, porque senão ir com muita ganância ao pote, às vezes de ajudar, pode se atrapalhar, né? Porque eu ouvi um discurso hoje de manhã falando que não anda com o Partido dos Trabalhadores. Eu ouvi esse discurso hoje, inclusive do meu amigo deputado Hamilton Filho, que é irmão da vereadora Andréia. Mas eu acho que o discurso político tem que ser mais para frente. O momento agora não é discussão política. O momento é de juntar toda a força que a cidade de Anápolis tem, seja ela do Partido A, Partido B ou Partido C, e fazer uma luta para que a distribuição dos Correios possa ficar na cidade de Anápolis. Vereador Dr. Zé Fernandes, o momento é esse da gente juntar o Hilde, juntar o Cajuru, juntar os deputados estaduais, juntar os deputados federais, juntar os vereadores. O prefeito Roberto está à frente disso aí, e a gente precisa, viu, vereador Delcimar Fortunato, de fazer uma corrente positiva para que essa geração de emprego e ficar na cidade de Anápolis. Um momento oportuno de aquele debate político e da briga sobre candidatura, eu acho que é um momento mais adiante, mas é importante. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
São 10h16, vereador João da Luz, do PSC, vai usar a tribuna, ele tem 10 minutos, e você acompanha com a gente a transmissão da sessão ordinária da Câmara, nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Eu pedi uma parte, vereador Delcimar, e você me concedeu, sou grato por isso. Vou fazer um breve comentário, mas eu quero cumprimentar aqui todas as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui o Gerson Falato, já saiu, né? Meu amigo pessoal. Cumprimentar também os internautas, todos os vereadores. Eu ia fazer um comentário, Delcimar, contribuindo com a sua fala, mas quando você resolveu disparar a metralhadora, eu preferi recuar um pouco. Mas eu respeito sua postura, certo? Defendo a posição do governador Caiado que foi reeleito no estado de Goiás, porque fez um bom governo, um governo sem corrupção. O estado de Goiás respaldou o Caiado novamente para ser governador na cidade de Anápolis e não deu nem chance para os adversários. Inclusive, muitos retiraram o nome antes do processo, porque viu que o trabalho que o Caiado faz no estado de Goiás é bom. Bom não, é ótimo, precisa ser reeleito. Então, quero deixar registrado aqui essa menção com relação ao governador Caiado, que também fez esforços para que a Central Internacional dos Correios fosse implantada na cidade de Anápolis. Eu lembro no dia da inauguração, quando o presidente Jair Bolsonaro veio, o Caiado estava junto com o prefeito Roberto Naus para poder implantar esses serviços aqui. Anápolis é uma cidade logística. Foi pensado de forma estratégica para trazer essas centrais internacionais do Correio para a cidade de Anápolis. O que a gente está vendo é o jogo político, Delcimar. É o jogo político. Cria-se a dificuldade para depois vender facilidade. O povo está cansado disso. Um serviço que já está praticamente 100% implantado na cidade de Anápolis, agora vem criar uma dificuldade para depois aparecer, Hélio, um salvador da pátria. O povo está cansado desse negócio de cria dificuldade e depois vende facilidade. Isso é o quê? Isso é a massa de manobra. O povo está cansado disso. Um serviço que, com certeza, daqui um dia você vai vir aqui anunciar o salvador da pátria. Eu fui o cara que salvou as centrais de correio na cidade de Anápolis. Daqui um dia vem aqui anunciar o salvador da pátria. O povo está cansado disso. Nós precisamos de políticos que façam políticas sérias, responsáveis e que prestem serviço para a população sem ficar com esse jogo político, entendeu? Então, eu sou extremamente contra esse posicionamento do governo federal, é claro, mas eu tenho certeza que as palavras faladas, lúcidas, pelo presidente Domingos de Paula, foi com palavras lúcidas. Acho que é um momento, sim, de somar esforços, tanto a direita quanto a esquerda, apagar quem vai ser o salvador, né? Juntar força política, todos os políticos de Goiás, lutar por uma bandeira que vai favorecer quem? O estado de Goiás, vai favorecer a cidade de Anápolis. E juntar todas as forças e apagar o salvador da pátria. Entendeu? Parar com essa conversa de que existe um cara que vai resolver o problema. Juntar as forças políticas de Anápolis, do estado de Goiás, para não deixar esse absurdo acontecer aqui na nossa cidade de Anápolis. Essa é a minha posição. Eu queria, rapidamente aqui, pedir o apoio do vereador. Esse é o assunto que me traz essa tribuna. Eu queria pedir o apoio do vereador Frederico Godoy, apoio do vereador Jackson Charles, dos vereadores ligados à construção civil da cidade de Anápolis. Inclusive, eu quero, com responsabilidade, nós já fizemos reuniões aqui na Câmara, nós já fizemos reuniões lá na Prefeitura, junto com o secretário-diretor Daniel Fortes, e o ramo da construção civil, os engenheiros, eles estão pedindo o quê? Pedindo socorro. Porque existe um compromisso, inclusive eu quero até encaminhar esse pedido aqui para o nosso prefeito Roberto Naldo, que eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso. Tenho certeza que o secretário Ederson não está sabendo disso, certo? Nós estamos encaminhando aqui um requerimento, certo? Em nome da construção civil da cidade de Anápolis, será direcionado para o nosso diretor, Daniel Fortes. Inclusive, eu quero ter a responsabilidade de fazer a leitura do requerimento para eu não prejudicar o pedido dos engenheiros, dos construtores. Vereador Fred Godoy, por gentileza.
Apenas a título de informação, vereador, o Ederson responde pela pasta da habitação, tá? Hoje lá temos o secretário, que é o Daniel Fortes, o diretor, o Fausto, então, só a título de informação, e também pode contar com o meu apoio, você sabe que a gente é ligado com a Ronda da Construção, eu estou lá todo dia conversando com o Daniel, e eu vejo que ele está procurando, sim, melhorias para a pasta. Esses dias tiveram algum problema, questão do novo sistema, questão da internet, mas ele está tentando dar agilidade e legalidade ao processo, fazendo as reuniões do núcleo ser, antes era duas vezes por semana, ele está tentando fazer as reuniões diárias, então a gente tem que dar tempo um pouco, o Daniel acabou de entrar, mas pode contar com o meu apoio, mas o Daniel pode ter certeza que ele está tentando mudanças nessa pasta. Boa palavra.
Bom, isso aqui, vereador Fred Godoy, obrigado, é de forma republicana, de forma respeitosa que a gente está fazendo essa solicitação, deixar bem claro isso. Aqui, ó, com meus respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar agilidade no processo de obtenção de alvarás de construção, de modo que está levando mais de 60 dias para a obtenção do mesmo, e o que está causando significativos atrasos em projetos de construção e gerando prejuízos para muitos cidadãos e empresas. Os engenheiros e construtores vêm enfrentando dificuldades devido aos seguintes problemas identificados no processo de liberação de alvarás de construção: a falta de sistema para protocolar projetos. Entendemos que a prefeitura atualmente não possui um sistema adequado para protocolar projetos de construção. Isso dificulta o envio e o acompanhamento dos documentos necessários para análise. Aumento no prazo de análise. Anteriormente, os analistas levavam aproximadamente 10 dias para analisar um projeto de construção. No entanto, recentemente, observa-se que esse prazo aumentou para 15 dias, e isso causa atrasos significativos nos empreendimentos. Negativas recorrentes e prazos estendidos. Além do aumento no tempo de análise, enfrenta-se situação em que os analistas, após um período de espera, negam os projetos, estendendo ainda mais o processo em cerca de 15 dias adicionais, chegando muitas vezes a mais de 60 dias de espera. Morosidade no processo de modo geral. O processo de liberação de alvarás de construção tem se tornado moroso, prejudicando os investimentos e as atividades econômicas em nossa cidade. Falta de critérios e consciência. Percebemos falta de critérios e consciência na análise de projetos. Projetos idênticos podem receber tratamentos diferentes, o que gera incerteza e insatisfação entre os solicitantes. Burocracia no envio de arquivos. A burocracia relacionada ao envio de arquivos é um problema adicional. As diretrizes para os tipos de arquivos aceitos não são claras, levando a solicitação ocasionais para reenvio de documentos em formatos diferentes. Nós estamos fazendo esse pedido e encaminhando esse requerimento e pedindo esforços e apoio de todos os vereadores para que a construção civil da cidade de Anápolis não trave. Os construtores, os engenheiros dependem da máquina da prefeitura vencer essa burocracia, agilizar essa parte burocrática para permitir eles trabalhar, gerando o quê? Emprego e renda na nossa cidade. Nós estamos deixando aqui esse pedido, esse requerimento encaminhado para o Ederson Lopes, Daniel Fortes e o nosso prefeito Roberto Naves, que eu tenho certeza que eles não estão sabendo que tem alvarás travado aí 60, 70 dias na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Dando sequência no grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, cidade de Anápolis. Bom dia, presidente em exercício, Fred Cacheta. Em nome da pessoa do Morgantini, que nos acompanha nessa manhã aqui na galeria, cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão através da galeria e também da rádio imprensa. Temos alguns vereadores ainda com dor de cotovelo, né? Vendo aí, gente, Jair Messias Bolsonaro faz parte do passado. Já deu a sua contribuição. Hoje o homem está inelegível, né? Então, a gente temos que ter político que venha aí representar e trazer resultado. Tenho certeza que nosso parlamentar Zé Napolino vai conseguir aí contornar essa situação, né? Acho que estão sofrendo antes da hora. Quero aqui deixar meus sentimentos à pessoa da Marli, qual perdeu seu filho, no último sábado foi ali o sepultamento, né? Que Deus venha confortar o coração, ela que cuida de nós aqui, né? Que traz aí a água, o café, está afastada pela morte do seu filho. Marli, você está em minhas orações, que Deus venha te abençoar. Quero abrir a minha fala aqui pedindo perdão aos meus 2.451 eleitores, reconhecendo aqui a minha falha, aonde a última sessão de quarta-feira, por falta de quórum, foi cancelada, né? E a gente, quando vai concorrer um pleito, fica naquela ânsia, na vontade de ser eleito, para estar aqui, para estar pautando, para estar trazendo os debates, para estar participando da sessão, né? Estava ali no meu gabinete com o pastor Zé Soares, do Copacabana, mas isso não é justificativa, né? Nosso parlamentar foi ganho para estar aqui discutindo, aprovando as leis, discutindo os assuntos. Então, me senti envergonhado, né? Peço perdão em público aqui, às pessoas que me confiaram, né? Esse ato da minha parte nunca vai acontecer. Estarei na hora devida, na sessão, né? Como assim as pessoas designou para a gente estar representando nessa casa, né? Estava ali no gabinete e não vim, não teve quórum, então deixo aqui em público aí o pedido mesmo de perdão, né? Diz que quando a gente pede desculpa, faz de novo. Você pisa no pé de uma pessoa, pede desculpa, volta lá e pisa, né? Quando é perdão, é para não acontecer mais. Então, da minha parte, reconheço o erro e aceito, sim, dentro do regimento da casa, que corta, né, o meu ponto, o meu dia, que desconta no meu salário, né, porque foi um erro gravíssimo. Então, deixo aqui aí esse pedido e prometo, né, que estarei a posto aqui na hora determinada, na hora que temos que estar aqui. Quero, segundo assunto aqui, falar, né, de um trabalho que a gente tem há 23 anos, perdemos um ano para a pandemia, 22 anos trabalhando com as crianças da cidade de Anápolis. E Deus colocou no meu coração esse ano para fazer 15 festas das crianças, qual demos início ali no Campos Elígio, com a mãe do Martoni, a dona Sebastiana, juntamente com o Martoni. No Campos Elígio, ali no dia 7, no último sábado, começamos de 15 a primeira festa das crianças, onde a dona Sebastiana é devota à Nossa Senhora da Aparecida, João Feitosa. Né? Mais de 30 anos que ela faz a festa, e já nos últimos 2 anos estou ali unindo força com ela. E ontem também fiquei muito feliz pela quarta edição, quarto ano consecutivo, estivemos ali na Vila União, fazendo uma grande festa para as crianças ali do Copacabana, toda aquela região. Né? E fico feliz de Deus poder estar me concedendo essa oportunidade, aonde só acontecia a festa do Calistópolis, e depois que vim para essa casa, a gente expandiu aí esse trabalho, levando, né, festa aí aos 4 cantos da cidade, então, onde estivemos ali na Vila União, e já convocar, né, todos aí para a grande região do Recanto do Sol, aonde estaremos ali no dia 12, das 13 às 18 horas, fazendo também a quarta edição ali do bairro Recanto do Sol. Siga nosso calendário nas nossas redes sociais. Né, estaremos na Igreja Católica do Vivian Park na próxima quinta-feira, na parte da manhã. Estaremos em Gameleira, Mucambim. Estaremos aí fazendo festa e levando alegria aos quatro cantos da nossa cidade. Então, fique atento, leve seu filho, brinque, participe conosco. Dia 15, domingo próximo, 22 bicicletas vão ser sorteadas na 22ª festa ali do bairro Calistópolis, onde é a maior festa infantil, a maior festa de criança da cidade de Anápolis. Então, todos aí convidados também para essa oportunidade. Quero finalizar aqui, trazer o terceiro assunto, que foi a final ali do campo Society do bairro Calistópolis, da Arena Calistópolis. O Silvão Machado estava ali com a gente, obrigado pela visita. Foi no domingo, né, ontem, a grande final ali entre o Continental e o Tocantins, a arena lotada, as pessoas participando daquela grande final, onde 10 mil estavam em premiação, e o Continental sagrou-se campeão, bicampeão ali no bairro Calistópolis. Então, deixo aqui o agradecimento àquela praça esportiva que melhorou muito, um campo de terra há mais de 30 anos, onde conseguimos ali vestiário, arquibancada, iluminação. Então, a gente fica feliz de poder estar recebendo ali gente dos quatro cantos da cidade ontem. O Odair Cabeça, que sempre esteve ali organizando os campeonatos, sabe da importância e da grandeza daquela praça esportiva, onde movimenta ali o comércio, movimenta os desportistas. Né? O Continental é um time lá do Filósofo, que já é o segundo ano que ganha a competição ali, e estava muito bonito ontem. Agradecer o Eduardo, que é o nosso diretor de futebol, onde estava ali com a gente ontem naquela manhã festiva ali no bairro Calistópolis. Cumprimentar todas as 16 equipes, né, os donos que participaram, que estavam envolvidos na competição. E ontem foi essa grande final, coroando aí um troféu muito bonito que veio de São Paulo, né, doado aí pela Lorena Silva, que é a presidente de bairro ali do bairro Calistópolis, né, que estava ali na organização do campeonato, juntamente com o Hiller Seixas. É um jovem aí que vários cantores sertanejos fizeram chamadinhas, jogadores profissional que estão em atividade, que não estava também convocando. Parabéns, Hiller, pelo nível do campeonato que foi, por tudo que aconteceu ontem. E falando na bola, né, ontem as coisas não foi boa na cidade de Goiatuba. Cidade do Galo, continua tudo tranquilo, favorável. E Fred Cacheta, o trem foi feio dentro de campo e feio fora de campo. Né? Horroroso o que aconteceu ontem. Né? Me sinto aí muito tranquilo, alegre. Né? Confesso que para Napolina, quanto mais mal, pior é o meu desejo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Nós, como torcedores do Galo, temos essa tranquilidade, né? Nós agimos bem dentro e fora de campo. Ainda em tempo, o gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje, tendo em vista a agenda externa. Também o gabinete do vereador Jackson Charles informa que o mesmo não pôde estar presente devido estar de repouso após procedimento cirúrgico. Eu peço para que o nosso segundo secretário, Frederico Godoy, assuma a presidência desta casa, que eu irei utilizar a tribuna por 5 minutos, pois irei dividir meu tempo com o vereador Jean Carlos. Obrigado, senhor presidente, em exercício, pela concessão da palavra, vereador Frederico Godoy. Cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor, cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo João Feitosa, cumprimento a você que está nos acompanhando pela emissora da Rádio Manchester ou que está nos vendo pelo nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Presidente, o motivo que eu subo na tribuna hoje, quero ser bem breve, é sobre alguns acontecimentos que, do final de semana, alguns futuros, e o que todo mundo está explanando aqui hoje, na data de hoje. Né? O primeiro, eu quero agradecer ao meu amigo ali do Aldeia dos Sonhos, o Macarrão, o qual, juntamente com ele, organizamos ali um passeio ciclístico com as crianças. Foi muito divertido, tivemos o apoio ali do CMTT. Quero agradecer na pessoa do diretor Fernando Cunha por esse apoio. Sem esse apoio, não, toda aquela segurança daquele passeio ciclístico não teria sido tão bem feita, né? Quero convidar também a todos, convidar aí, ó, até o vereador Luzimar Silva, que foi o qual que despertou em mim de promover essa festa das crianças, para a nossa terceira festa das crianças, né? Ali do setor Pedro Ludovico. Cada ano mais pessoas, mais crianças, e a festa cada vez melhor. No ano passado, quase 815 crianças foram ali naquela festa, brincaram, se divertiram bastante e, ao final, levaram o seu brinquedinho ali para a sua casa. Esperamos, vereador Luzimar Silva, que este ano seja ainda maior, mas pode ter a certeza que todas as crianças que forem ali não sairão de lá sem o seu brinquedo. E também estaremos ali na festa das crianças, na parte da tarde também, no dia 12 de outubro também, a nossa é de manhã, no setor Pedro Ludovico, e à tarde, ali no Residencial Aldeia dos Sonhos, novamente com uma função de patrocinador e apoio ali ao nosso amigo Macarrão, a Suemes do Mercado S.A., a Silvia Ellen, que é uma organizadora dessa festa das crianças ali na aldeia. Convido a todos os novos vereadores para que participem conosco também nessas duas festas. Convido o vereador Hamilton também, que é uma liderança ali do Aldeia dos Sonhos. Convido o Jean Carlos, que também tem a sua contribuição ali na Aldeia dos Sonhos. Agora também quero falar do terceiro assunto, e agora eu quero me direcionar aqui ao meu amigo Luzimar Silva, né, que é a respeito que ele falou que alguns dos vereadores estão com dor de cotovelo. Não é dor de cotovelo, vereador Luzimar Silva, é empatia. É empatia com 400 pessoas que poderiam receber um emprego. Se esse acontecimento que está tendo com o Centro Internacional de Negócios dos Correios fosse com o presidente Bolsonaro, eu subiria aqui também para falar, da mesma forma. Mas eu tenho a consciência que ele não faria isso, pois ele que trouxe para cá. E ele trouxe para cá não foi ao meu prazer, não. Eu não sei se o senhor sabe, mas Anápolis importou 3 vezes mais nos Correios do que todo o estado do Rio Grande do Norte. Só a cidade de Anápolis. Então, qual o motivo? Me dá uma explicação técnica para que os Correios, o centro de distribuição dos Correios vá para o Rio Grande do Norte. Anápolis é uma região centralizada. Todo o país tem acesso a Anápolis por um menor espaço de tempo e de percurso. Então, para que levar para o Rio Grande do Norte? Então, vereador, não é dor de cotovelo, é empatia. Empatia com um investimento de mais de 2 bilhões aqui na nossa cidade, que poderia estar aqui e agora está sendo levada para o Rio Grande do Norte. E nós, como legisladores, devemos... Quem pediu a parte? A parte, vereadora Thaís.
Parabenizar o senhor por trazer esse assunto. Inclusive, ano passado, 2 anos atrás, nós tivemos o rebaixamento dos Correios de Anápolis de A para B, elevando, assim, um SEDEX de R$ 30 a 60. Então, pela logística, pelo trabalho, pela quantidade logística dos Correios, nós conseguimos reverter isso na época com o deputado federal Major Vitor Hugo. Então, realmente, é muito importante essa manutenção e a fala do senhor. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís. Nós sabemos o quanto é importante a cidade de Anápolis em todo o polo industrial, seja de logística, no nosso país. Uma parte, vereador Delcimar Fortunato.
Eu não estava aqui, eu estava dando entrevista lá para a Giovana. O Luzimar estava aplaudindo a ida dos Correios lá para o Rio Grande do Norte, é isso?
Ele está colocando, de todos os vereadores que estão querendo entrar nessa luta, ele fala que é dor de cotovelo, só porque o presidente era o presidente Jair Messias Bolsonaro que enviou para cá. Uma parte ao senhor, vereador Federico Godoy.
Obrigado.
Uma parte. Me concede mais um minuto e uma parte para o senhor.
Apenas a título de informação, vereador, não é só o Centro Internacional do Correios, não. Eu mesmo estava com um empresário, estava construindo um galpão de 10 mil metros quadrados para abrigar outro órgão do Correio. Então, vai tudo por água abaixo, até esse outro imóvel seria construído no DAE também. Finda o contrato, não tem mais contrato para frente. Eu vou falar.
Imagina quantos empregos indiretos, né? A gente fala empregos diretos, que foram de mais de 500, se o centro de distribuição não vir para a cidade de Anápolis. Fóruns indiretos como o senhor, e assim como o senhor, vários empresários poderiam sim aumentar até a sua capacidade de compra devido ao centro de distribuição. E os meus últimos 30 segundos é apenas para falar sobre a fala do vereador Delcimar Fortunato. Vereador, parabéns por defender o governador Marconi. Governador Marconi, que foi o que trouxe benefício para a cidade de Anápolis. Esse sim é anapolino de coração. Os colégios militares, o hospital de urgência, renda cidadã, cheque moradia, e nos últimos, várias indústrias, e nos últimos 5 anos, infelizmente, o estado de Goiás estagnou com esse governador em exercício. Muito obrigado pelo mais um minuto, senhor presidente, devolvo a palavra.
Dividindo o tempo com o vereador Réplica, que cedeu 5 minutos, convido o vereador.
Presidente, já. Réplica.
Sim, pode falar.
Meu nome foi citado, obrigado. Quero dizer à população que não, só estou vendo aqui que está tendo um sofrimento antes da hora. Acho que tudo vai, temos bons parlamentares, foi isso que eu falei, Odilson, na cidade de Anápolis, né, que vai sim aparar essa aresta aí dos Correios. Tenho certeza que tudo vai ser resolvido. Né, e o que eu quis dizer aqui na fala de vocês, foi trazer nomes aí de políticos do passado. Para mim é igual marimbondo sem ferrão. Esses políticos sem mandato aí é igual marimbondo sem ferrão. Não ferrua nada, não faz nada, não acrescenta em nada. Então Jair Messias Bolsonaro está morto, liquidado, inelegível. Essa é a minha fala. Marcando perigo, vai ter que comer muita poeira, muito sol na cara, muita chuva, para voltar ao poder. Qual está só derrotado na zona? É um ataque atrás da outra. Então, a fala é nesse sentido, vereador. Mas, sim, tenho certeza que os nossos parlamentares de Anápolis, né, não vai deixar que os procedimentos dos Correios venham sair da cidade de Anápolis. Não, confie na política anapolina, confie no nosso parlamentar, confie no nosso gestor que estão lá representando a nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Eu fui citado, senhor presidente, por gentileza.
Pois não, vereador.
Fui citado pelo Luzimar.
Pode.
Engraçado, vereador Luzimar. O senhor falar do ex-governador Marconi Perillo. O senhor apoiou ele em 2022 e ele te deu uma estrutura gigantesca, intermediada por mim. Engraçado o senhor falar desse jeito, o senhor é falso. O senhor é leviano falar isso, alguma coisa dessa, do ex-governador Marconi Perillo. O ex-governador Marconi Perillo, ele te ajudou, deu as mãos para Vossa Excelência agora na campanha. O senhor apoiou ele para senador. E o senhor falar desse jeito, o senhor tem que respeitar as lideranças. Não faz isso não, vereador. Eu tenho uma estima muito grande pelo senhor. Eu tenho um apreço muito grande pelo senhor. O senhor sabe disso. E aqui é o seguinte, falou do Marconi, você pode ter certeza. Eu e o cabo Fred Cacheta vai para cima, porque ele fez muito por Goiás e sobretudo Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. O uso do grande expediente dividido, o Gerardo tem 5 minutos.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimento a todos os colegas. Sessão ordinária, 9 de outubro. 2023, cumprimento a todos da Rádio Manchester, a imprensa presente e todos que nos acompanham no plenário, Teotônio Vilela. Antes de entrar propriamente no meu assunto, presidente, eu quero discorrer algumas considerações sobre o governador Ronaldo Caiado. É um governador respeitado. Foram 5 mandatos de deputado federal, foi senador, eleito no primeiro turno, no primeiro mandato, reeleito no primeiro turno, não, é o mais bem avaliado do Brasil. Então, portanto, não pode ser, e não fundamenta as palavras aqui, porque a população de Goiás está referendando. Temos dificuldades? Certamente. O DAIA não é só de uma gestão. Nós não temos hoje, por exemplo, 150 empresas lá, são 142. E foram a várias mãos, sem tirar o mérito de qualquer que seja o antecessor. Mas o governador garantiu a manutenção da área de expansão, inclusive os deputados aqui estão acompanhando, estiveram lá, e os módulos não estão disponíveis ainda por conta da questão da energia. E certamente estão trabalhando nesse propósito. Os programas sociais são os mais bem avaliados do país. Mães de Goiás, aluguel social... Quantas escolas, novos colégios CEPIS aqui foram reformados, inclusive por emendas também dos deputados estaduais? A SANIAC está recebendo investimentos, que inclusive o prefeito municipal compartilhou a gestão no intuito de poder promover esses investimentos. Então vejamos, é o mais bem avaliado da segurança pública também. Exemplo, ela, inclusive, para outros estados. Caiu a criminalidade, o presidente Domingos estava aqui semana passada falando. Então, o governador Ronaldo Caiado merece respeito. Merece respeito a essa casa, merece o nosso respeito, como os antecessores. Agora, não podemos querer exaltar um ofendendo o outro. Fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho do governador Ronaldo. Nós sabemos que há muito o que se fazer. O prefeito Roberto confia e hipoteca o trabalho aqui na cidade. E nós temos certeza que muito ainda vai ser conquistado. O DAIA vai expandir mais. Está em processo a questão de expansão de energia elétrica. E certamente nós ainda vamos comemorar muitos benefícios do governo Ronaldo Caiado. Não apenas para a cidade de Anápolis, mas para todo o estado. Presidente, eu gostaria de, aqui, minha fala específica, cumprimentar a Diocese de Anápolis. Tivemos ontem, o Rei Hamilton estava lá presente, na caminhada, no dia do nascituro, em favor da vida, contra o aborto, e ali reuniu-se centenas e centenas de pessoas, no domingo à tarde, sobretudo para manifestar apoio à vida. Apoio desde a sua concepção e para que repudiar realmente o entendimento manifestado num voto da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que foi suspenso pelo ministro Barroso, esperamos que seja extinto e que nós respeitemos a vida. Cumprimentar a diocese, a pessoa do Dom Dimo Franco, nosso bispo auxiliar, Dom João Vic, e todos os padres, ministros, as pessoas que ali participaram, o grupo Provida, e certamente nós estaremos ombreando todos, né, em defesa da vida, nesse movimento importante que a cidade de Anápolis aqui ontem iniciou, e certamente por todo o Brasil, para que nós possamos, sobretudo, garantir o bem maior que está previsto na Constituição, que é a vida das pessoas e o que é mais sublime que existe, né, na nossa vida. Então, portanto, que seja respeitado, que nós possamos realmente ver extinta essa ação e, sobretudo, respeitar a vida desde a sua concepção. Então, cumprimento a Diocese, a todos que ali participaram, e certamente estaremos participando de todos os movimentos nesse sentido. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Em relação a essa discussão dos governadores, aí eu quero me posicionar. Primeiro, o respeito que eu tenho, tive pelo governo Marconi, ele deu sua parcela de contribuição para a cidade de Anápolis, mas eu não posso aqui deixar de falar sobre os avanços do governo Caiado também, principalmente na área da educação. Semana passada eu estive junto com o deputado estadual Milton Filho, ali no Sopracas, aliás, no antigo Sopracas que tinha ali no Tropical, que é a Escola Santos Genoveva. E lá foi feita uma reforma geral. Eu estive lá com o deputado Milton Filho, um deputado que tem trabalhado e lutado muito pela educação do nosso município. Então, assim, o governo Caiado tem o respeito, sim, do vereador Domingos Paula de Souza pelos trabalhos prestados aqui na cidade. Da mesma forma, em relação ao governo Marconi, fez um grande trabalho como governador. Então, da minha parte, respeito os dois governadores que fizeram grande trabalho aqui no nosso município. Ainda no espaço do grande expediente, vereador Eli Rosa, que vai usar por até 10 minutos.
Agora 10h50, vereador Eli Rosa, do PSC, usa agora a tribuna, ele tem até 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que acompanham essa sessão, toda a mesa diretora, nosso servidor dessa casa, que contribui de forma extremamente importante para o acontecimento dos nossos trabalhos aqui nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui tratar de dois ou três assuntos, caso eu tenha realmente o tempo. O primeiro, senhor presidente, é agradecer o Zé Cacheta e também toda a mesa diretiva daquele sindicato do qual faz parte, parabenizar esse povo do cavalo, esse povo que, coincidentemente, está ligado ao cavalo, à tropa, ao gado e, obviamente, ao agronegócio. Nós estamos novamente vivendo alguns momentos, senhor presidente, que a população do agro começa a ser novamente incluída nas festividades, incluída na população. Ontem nós tivemos uma cavalgada de muitas centenas de cavaleiros, de tropeiros, de muladeiros, e como, principalmente quando se trata de uma motivação tão grande, de uma quantidade tão grande de populares, eu vi ali naquela cavalgada alguns animais muito maltratados, alguns animais magros, e isso me faz usar essa tribuna, senhor presidente, levando em consideração não só aqueles animais que estavam ali em trabalho, a grande quantidade de animais que estão morrendo de fome, morrendo de sede, em terrenos, em lotes fechados, sem água, sem comida, no município de Anápolis, principalmente nos bairros periféricos. Eu não vou citar aqui as regiões, até por não discriminá-las, mas eu conclamo aqui, senhor presidente, todos esses proprietários desses animais...
Uma parte, vereador.
Que... Sim, quem pediu a parte? Ah, sim.
Obrigada, vereadora Eli Rosa. Realmente é um assunto pertinente, importante. A gente recebe diversas denúncias todos os dias, pedidos de ajuda. E nós sabemos das limitações da Polícia Civil, né? Nós não temos uma delegacia especializada na cidade. E até a polícia conseguir realizar essa denúncia, né, conseguir essa vistoria, o animal já morreu de fome e de sede. Então, nós temos estado numa situação muito difícil em relação a esses casos, que realmente precisa de uma atenção, que todos os dias são diversas denúncias.
Sim, a denúncia é popular, é pública, né? Por qualquer lugar que nós andemos nessa cidade, nós vamos encontrar essa situação. Então, não precisa da vereadora Thaís, do vereador Eli Rosa. O que precisa é a conscientização de todos. Inclusive, esse ano ainda não tenho certeza, mas ali ao chegar na Fabril, do lado direito ali, eu já vi por inúmeras vezes o gado morrer de fome ali, morrer de fome e de sede. Então, tem muitas coisas que acontecem que não precisa do poder público, não precisa de nós como políticos, nem dessa casa como instituição, para que as pessoas tenham, no mínimo, o sentimento de pena desses animais indefesos. E não são só esse tipo de animais, que aí eu estou ligado diretamente ao grande animal, mas aqui nessa casa tem, sobretudo, duas defensoras dos pequenos animais, mas também nós não podemos deixar os grandes animais, porque de repente até porque eles não trazem voto, os seus proprietários muitas vezes não votam, de forma maciça, como o apreço do pequeno animal é quase que como se fosse um ser humano, nós vivemos essa realidade hoje, né? Os cães e os gatos são parte da família dentro dos apartamentos, dentro das residências. Agora, os cavalos e todos os seus similares estão padecendo por falta de apoio. E não há como a gente não pedir para os próprios proprietários tomar a responsabilidade de cuidar de forma normal, de forma ética e não criminosa, como estão fazendo com os nossos cavalos, nossos moares. Então, eu quero aqui agradecer o sindicato que nos recebeu para essa cavalgada, parabenizar a comitiva organizadora, que é a comitiva para tudo, e principalmente a população que nos acolhe, muitas vezes com barulho, muitas vezes com o espírito até de uma certa sujidade das ruas, mas eu vejo um novo momento, eu vejo uma nova realidade, a cidade de Anápolis, desde que estejamos na ordem, desde que estejamos na paz, aceitar de forma muito tranquila, até porque eu penso que o homem do campo, os animais do campo, eles têm tudo a ver com a nossa vida aqui na cidade. Eu quero aqui dizer também, senhor presidente, pedir, não desculpas, porque quem pede desculpas por algo que fora obrigado a fazer, eu penso até descabido. Eu tenho, na sexta-feira também me retirei dessa casa, senhor presidente, eu sei que não justifica, mas eu deixei o recado aqui com, esqueço até o nome do nosso cidadão que mexe com o som aqui, como a população me conhece, eu sou responsável por comprar medicamentos para quimioterapia para quase 1000 pacientes. E a diretor de hospital, o diretor de qualquer clínica no Brasil inteiro não tem estoque para um delay grande. Nós temos estoque para um delay de 2, 3 dias úteis. Então, eu tive que, duas situações, tanto atender então, os meus fornecedores que, naquele momento, eu precisava fechar negócio, e também, senhor presidente, até parabenizar a vigilância sanitária. Eu não sei por que as vigilâncias sanitárias, elas estão, né, tanto a municipal quanto a estadual, estão nas empresas públicas, nas empresas privadas, melhor dizendo, nas clínicas particulares, 2, 3 vezes por ano. É motivo até de agradecer, sinceramente, porque quando você tem esse pessoal da vigilância sempre presente com seus servidores, sempre presente com seus enfermeiros, com seus médicos, eles têm a certeza absoluta, digo eles, o meu time, certeza absoluta que está sendo acompanhado pelos aqueles que defendem toda a aplicação, o cumprimento da lei, todas as normas que vêm do Ministério da Saúde, que vêm das Secretarias de Saúde. E nesse aspecto eu sou muito grato a esses vigilantes que eles estão sempre nas nossas clínicas e nunca encontraram nada que pudesse nos preocupar do ponto de vista da nossa função, da nossa missão, da nossa funcionalidade. Nós vivemos estritamente dentro da lei, dentro das normas, mas mesmo assim eu recebo 2 vezes por ano, muitas vezes até 3 vezes, esses agentes e esses profissionais que devo aqui agradecer e reconhecer a grande importância. Penso até que eles não conseguem aplicar as suas missões e aplicar a sua lei nas empresas públicas, porque o que eu vejo de empresa pública e também empresa filantrópica nesse país funcionando muito diferente das empresas particulares, que cumprem rigorosamente as normas e as leis. Mas então, só concluindo essa conversa aqui, senhor presidente, eu sei que não explica, mas eu quero aqui, se eu me silenciar, eu até tiro a importância da Rádio Manchester. Quando a Rádio Manchester abre os microfones e aí a gente paga a pena na abertura do microfone, mas eu quero aqui, senhor presidente, deixar muito, muito claras as minhas explicações para o meu público, para o pessoal que conhece a minha luta, conhece o nosso trabalho de extrema preocupação com a função e principalmente com o nosso papel de gestor nessa cidade, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gui Rosa. Encerro o grande expediente. Já solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do cobre que é a ordem do dia.
Vereador Gui Rosa,
abriu o grande expediente.
Vereador Américo, vereadora Andréa, vereador despachante do povo, Delcimar, que hoje está com a metralhadora aberta. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador Léo Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Ramilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide, vereador Thaís, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, a ordem do dia, já peço o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, qual é o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 207 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor João da Costa Sobrinho e da outras providências. Iniciativa do vereador Domingos Paula. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de título de cidadania está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Andréa.
Favorável, presidente.
Vereador Capo Ed Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Lefeite.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Também vota a favor. Vereador Trícia ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Gui Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jacques ausente, doença. Vereador Jean Carlos. É. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Guizia Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamildo.
Favor.
Vereadora Seriane ausente. Vereador Policial Federal ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 4 ausente e 19 presente, de cidadania aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 219 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Nadir de Souza Andrade, no ano de 2023, aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Votação nominal. Como vota, vereador Américo?
Favor.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Capoeira Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Efeito Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Também vota a favor. Prefeito ausente. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Li Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
A favor.
Jackson ausente. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jean, falei, né?
A favor.
Vereador João Feitosa. A favor. Vereador doutor Zé Fernando.
A favor.
Vereador Lizier Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ramilson.
Favor.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Informar os vereadores que amanhã vai ser entregue a medalha na dia. Aquele vereador que, porventura, tiver indicado alguém e não vir, a medalha não vai ser entregue para a pessoa aqui, tá? Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 124 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro.
Projeto do vereador doutor tem segunda votação. O vereador não está, mas o projeto, como é em segunda votação, pode ser discutido e votado. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, discutindo, vereador Luiz Silva.
Senhor presidente, eu queria, acho que é a mesma pergunta da população, você está meio que na dúvida, como é que é essa questão aí desse bebedouro aí, eu acho que a população queria saber, eu também, pudesse explicar melhor sobre isso aí.
Questão de esclarecimento para o vereador Luiz Silva, é um projeto da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro. O objetivo do programa Adote um Bebedouro é disponibilizar em caráter voluntário bebedouros com água potável e em perfeitas condições de higiene e uso em logradouros públicos. Os bebedouros a serem instalados obedecerão algumas seguintes diretrizes, né? Fica padronizadas as cores, formatos pelo Poder Executivo, poderão ser firmadas parcerias públicos-privadas para a instalação desses bebedouros e o Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei, objetivando melhor aplicação. Esta é a lei.
Sim, mas todos os colégios já têm, todos os órgãos públicos já têm esses bebedouros, ou contrário disso aí.
Mas em relação com esse pedido dela, vereador, é as praças, igual por exemplo, você adota uma praça, você vai lá, faz, coloca e coloca sua logomarca. Então, o pedido dela é que algumas praças e as pessoas podem colocar bebedouro, alguns lugares, tá? O projeto ainda está em discussão, projeto em votação. Os contrários se manifestem?
Contrário.
Com o voto contrário do vereador Luzimar, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 188 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana de Combate aos Crimes Cibernéticos e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 188/2023 do vereador São Marcos está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se movimenta. Só André que movimentou.
Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso... Antes de passar a palavra ao nosso primeiro secretário, está sendo hoje aqui votado aquele projeto que dá o nome da escola ali na Avenida Fabril. Eu gostaria que esse projeto é de todos os vereadores, que todos os vereadores pudessem assinar depois, tá? O projeto está com o primeiro secretário poder fazer a leitura.
Projeto de lei ordinária número 218 de 2003, de autoria da mesa diretora, que denomina de Escola Municipal Maria Sinésia de Resende Paiva, a unidade escola localizada na Vila Fabril e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, professor Marcos.
Presidente, quero destacar a atuação por mais de 40 anos na educação da professora Maria Sinésia, que atuou na Vila Fabril, na rede municipal, na rede estadual e que sempre foi uma liderança na região. Faleceu ano passado, pouco depois de se aposentar, e merece todas as homenagens por ter construído educação pública, gratuita e de qualidade em toda aquela região.
Discutido, presidente.
Discutindo, vereador Hélio.
Eu, em sessão anterior, eu apresentei um requerimento, até Vossa Excelência me ligou, pedindo para que seja feito através da mesa diretora. Eu pediria a Vossa Excelência, em vez de fazer da mesa diretora, fazer de todos os vereadores. Nós apresentamos...
Eu acabei de falar isso, vereador, antes da fala.
Sim, mas apresentou através da mesa diretora. Queria que fosse apresentado como se fosse um pedido de todos os vereadores. Não só da mesa diretora, mas de todos. Por quê? Nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas em memória à diretora, ao trabalho social que ela fez ali. Eu acho que, não só da mesa diretora, mas que fosse de todos os vereadores dessa legislatura.
Vereador Hélio, primeiro dia que a gente foi lançar a obra lá, o senhor não estava presente. E tinha um grupo familiar lá, junto com a diretora lá, passou esse documento ao prefeito Roberto, ao secretário Alex, o vereador João Feitosa estava lá, eu estava presente também, aonde que o prefeito Roberto pediu que a Câmara Municipal pudesse fazer isso. Quando a gente faz um projeto da mesa diretora, a mesa diretora é a Câmara Municipal. E eu pedi, antes de começar a discussão aqui, eu não sei se o senhor estava atento, que o projeto é da mesa diretora, mas que todos os vereadores pudessem assinar junto. É um projeto dos 23 vereadores. Não é o projeto da mesa diretora, não é o projeto do presidente Domingos, é um projeto do executivo que tem que sair daqui. Então, assim... É uma pessoa que tem um trabalho de relevância naquela região, principalmente na área da educação. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a mesa diretora, e eu estava lá realmente na assinatura da ordem de serviço, e em especial ao secretário Alex, que foi indicação dele aquele colégio. E naquele intuito ali, a família dessa homenageada, que vai ficar o nome do colégio lá, chegou no prefeito... E Vossa Excelência também estava junto, entregou o pedido ao prefeito, e o prefeito imediatamente falou com Vossa Excelência para que a Câmara Municipal pudesse fazer essa homenagem. Assim foi feito pela mesa diretora, logicamente contemplando todos os vereadores. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a professora citada, e mais ainda, parabenizo o Alex Martins, secretário, por ter feito essa indicação e hoje está sendo contemplado. Mais esse colégio lá na Vila Fabril, mais de 500 crianças serão contempladas e terão a escola lá, um trabalho, um pedido já há muito tempo daquela comunidade que todos estejam presentes lá. Eu vou a palavra.
Obrigado. Inclusive, gostaria de repassar mais uma vez a informação aos vereadores aqui. Aquele vereador que, porventura, quiser colocar o nome de uma obra que está sendo feita, passa o nome que a gente vai discutir, o executivo pediu, porque antes de fizesse o projeto, para a gente poder discutir o nome. Ele tem várias obras que vai ser inaugurada, mas quer fazer em conjunto com a Câmara Municipal, porque às vezes já tem um nome lá para poder dar obra e, de repente, o vereador coloca aqui, vai entrar em contradição. Tá. Aí, o projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Leitura de moção. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de aplauso em homenagem aos professores de apoio a serem entregues no dia 14 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara. Moção de aplauso em comemoração a cuidador escolar, a ser entregue no dia 28 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara. Indicações. Indicação do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a incorporação de táxis nas faixas de ônibus, uma iniciativa para ampliar a mobilidade e aprimorar o atendimento aos passageiros. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de aparelhos de ginástica na Praça Monsenhor Gregoriano, na Vila Miguel Jorge. Requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer junto à diretoria da Saneago, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua Saluaíça, no residencial Vila Bela.
Discutir, presidente.
Como credo. Requer junto à diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua Tina Pavikoff, no residencial Vila Bela. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua Luiz Chinor, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada na rua 7, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua 4, no bairro Arco Verde. Esse foi o requerimento da vereadora André Rezende. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na rua Juvelina, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, por toda a extensão da rua Coronel Zeca Lousa, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua Brasiliense, esquina com a Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na Vila Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua L8, no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a manutenção e limpeza de bueiro em caráter de urgência, localizado na Rua do Governo, no Jardim Calixto. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Companhia de Saneamento Básico de Goiás, em caráter de urgência, serviço de contenção de vazamento de esgoto, na Rua 1, no setor Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a reforma e revitalização da Praça Lemos, no Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua dos Vitoriosos, no bairro Calistolândia. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando faixa de pedestre em frente ao posto Amador, na Avenida São Francisco de Assis, no Jundiaí. E requer junto à Diretoria de Parques e Jardins que seja feita poda de uma árvore na Avenida Contorno, na Vila Esperança. Requerimento do vereador João Feitosa.
Acho que o Jean Carlos não tem nenhum, não. Não.
Requer junto à Companhia Municipal de Transportes solicitando um redutor de velocidade na Rua 5, no Jardim Lusitano. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore que está encostando na fiação elétrica, localizado na rua SD1, no bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore que está encostando na fiação elétrica, localizado na rua Reinaldo Maioc, no Jardim Santana 2. Requer junto à Secretária de Saúde um mutirão para a realização dos exames represados, consultas especializadas e cirurgias eletivas na saúde de Anápolis. Requer junto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvore, que está encostando a fiação elétrica, na rua 43, bairro JK. Requer junto ao PROCON a fiscalização dos postos de combustíveis da cidade, em relação ao alinhamento dos combustíveis. Requerimentos do vereador Dr. Zé Fernandes, se encontra ainda? Professor Marcos? Requerimentos do vereador professor Marcos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico na Avenida Colombo Baioque, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras solicitar a implantação de galeria de águas pluviais na Rua 11, no Parque Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação solicitar em caráter de urgências professores para o terceiro ano da Escola Municipal Raimundo de Oliveira Passos, no bairro da Lapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar roçagem e limpeza em todos os lotes situados na Rua Dona Elza, no bairro Escala 2. Requer junto ao presidente dessa Casa de Leis, Domingos Paulo de Souza, solicitar a criação de frente parlamentar em defesa das instituições públicas de ensino superior, UEG, UFG e IFG. Hamilton Espíndola aí? Requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Eurídice Barçanu, no bairro São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 4, no residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 19, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Professora Zenaide Roriz, no Jundiaí. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Antônio, presidente. Antes de colocar em discussão, avisar aqui os vereadores presentes que, no caso do vereador Dr. Zé Fernandes e vereador Jackson Charles, se porventura esses dois não puderem vir amanhã, a mesa diretora ou o vereador professor Marques, que foi indicado por este, vai entregar, porque esses dois estão com motivo de doença, tá? Se algum outro vereador também tiver nessa mesma condição, a mesa diretora ou qualquer outro vereador que porventura for pedido, a gente vai fazer as entregas de homenagem, tá? Agora, moções, indicações e requerimentos está em discussão, já discutindo o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Discutindo.
Eu queria... Nós fizemos uma indicação aí a pedido dos motoristas taxistas da cidade de Anápolis. Nós estamos indicando ao prefeito Roberto Naves, solicitando do prefeito uma regulamentação, que essa prerrogativa é do executivo, dar condição de mobilidade para os taxistas nesse eixo da Avenida Brasil, eles poderem movimentar na linha do ônibus. Por quê? Porque isso daí agiliza o transporte de passageiros dos taxistas. E hoje tem verificado que algum, não só os taxistas, né, que utilizam essa faixa do ônibus. Inclusive, eu quero dar um alerta. Aqueles que querem passar pela faixa de ônibus, onde tem o pardal eletrônico, você pode estar dentro da velocidade permitida, 60 km por hora. Mas você vai ser multado, viu? Você quer agilizar a sua ida e vinda? Às vezes você quer passar ali no semáforo. Você for passar pelo semáforo, cortando ali, usando a linha de ônibus, você vai ser multado. Muitos estão sendo multados e vai tentar recorrer, vereador Eli Rosa, e não consegue reverter. Então fique atento nessa fuga pela linha de ônibus. Pois nós estamos pedindo para o prefeito dar o quê? Uma contrapartida para os taxistas, né? Hoje eles têm reclamado que o município não tem feito nada por eles, né? Os motoristas por aplicativos chegaram, Nós estamos lutando, vereador Hélio, em defesa dos motoristas por aplicativo, e os taxistas pediram para a gente intervir por eles também, fazer algo por eles, que já são profissionais, já instalados há muito tempo na cidade, né? Uma profissão regulamentada, e às vezes eles precisam de agilizar o transporte de pessoas e tem que continuar na via normal, né? Porque se ele pegar a via do ônibus, ele é multado. Então, em nome dos taxistas, eu estou pedindo esse apoio aqui do Poder Legislativo e pedindo o apoio do prefeito Roberto Naves também, que é sensível a esses profissionais que prestam um serviço extremamente relevante na nossa cidade. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João Luz. Antes de passar a palavra para o próximo orador, informar ao vereador professor Marcos Carvalho que o requerimento para a criação da frente parlamentar, ele não precisa ser votado, é diretamente ao presidente. Ainda na discussão, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o requerimento aí citado, pedindo redutor de velocidade ali na Rua 5, no bairro Lusitano, porque lá é uma, na realidade nem é rua, lá é uma avenida, que por sinal eu quero depois fazer um projeto de lei colocando o nome de uma pioneira moradora daquele bairro, que muitos anos morou lá. Eu tenho até relato dela, quando a gente conseguimos colocar energia, o agradecimento, a felicidade dela, que era a dona Fia. Infelizmente, ela partiu e é mais do que merecedor a gente colocar lá o nome dela nessa avenida, porque na verdade é uma avenida, não é uma rua, para que se chama Avenida Dona Fia. E, então, é de suma importância esse redutor de velocidade, como eu disse, sai lá do Anaville e é muito extenso e os carros passam assim na toda, né? Então, arrumar uma forma de poder frear mais esses motoristas que volta e meia está acontecendo acidente, para não acontecer uma coisa pior. Então, o pedido dos moradores ali, a gente está acompanhando, todos os dias a gente está lá no bairro, e graças a Deus, já está jogando o pinche para que logo em seguida já comece a colocar a massa asfáltica. Então, essa avenida precisa, sim, de ter esse redutor de velocidade. Eu acredito que o Fernando Cunha vai arrumar uma forma de poder fazer com que os motoristas que descem venham com mais tranquilidade. Eu sou contra quebra-molas, sou contra. Mas tem lugares que precisa, sim, ter redutores de uma forma ou de outra, para que minimize e que possa fazer com que os motoristas tenham mais responsabilidade ao trafegar. Então, é mais importante, mas a gente vai estar fazendo esse projeto e também colocando o nome da dona Fia naquela avenida. Como eu disse, não é uma rua, é uma avenida. E, com certeza, os novos pares, essa casa vai estar nos apoiando e também a comunidade do bairro Lusitano vai estar nos apoiando, porque ela foi pioneira, como bem eu disse. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Parabéns. Eu sou um testemunho de que você é um lutador pelo desenvolvimento e agora pela segurança daquela região ali do Lusitano. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Sem mais discussão, em votação. Os contrários, manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade. Passo a palavra aqui ao meu presidente, o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, vereador Capo Fred Cacheta. Eu abro pela ordem a escrita, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pela concessão da palavra. O vereador Delcimar pediu até porque não tinha como, mas eu estou falando. Vereador, só para não confundir, abre aspas, Marco Antônio Pereira, um dos melhores políticos que essa cidade já teve, não sou demagogo e nem hipócrita de negar isso aí. Agora, partindo, quando você fala de estrutura, disso, daquilo, sou grato à pessoa do senhor. Agora, vereador, o senhor foi avalista do Marco Antônio Pereira e ele é caloteiro. Ele tem uma dívida comigo, ele tem uma dívida com o vereador Edmilson, ele tem uma dívida do resto que ficou com a vereadora Cleide. Então, o que ele combina
Ele não paga, não. Então, talvez o senhor, como avalista dele, ele me deve 40 mil reais, o senhor sabe disso. O senhor pode alegar que foi um acordo, mas o senhor sabe. Aos 49 do segundo tempo, eu tive na casa das pessoas, contratado as pessoas, eu tive que vender uma iClose para pagar as contas que esse cidadão não pagou. Isso eu tenho prova no celular, tem prova em documento, tem prova via áudio. Ele tem uma dívida comigo de 40 mil reais, qual o senhor é conhecedor. Né? Não queria trazer isso aqui, não queria falar. Mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. Isso o senhor não pode negar. O que ele combinou em Anápolis aqui, ele não pagou. Talvez seja isso a derrota dele nas urnas, de não honrar com os compromissos que ele faz com as pessoas. Então, mas nada contra a pessoa do senhor. Tem gratidão eterna pelo que o senhor fez por mim. Sei do conhecimento político dele, o Jean explanou bem aqui hoje, aqui na tribuna, né, o que ele fez para essa cidade. Lembro que o ML era numa casa ali no Jardim Calixto, mas, infelizmente, né, não está pagando as contas dele. Devolvo a palavra.
Pela ordem, vereador Deus Marcos Tonato.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero só dizer a você, Vossa Excelência, vereador, que ele não te deve um centavo. O governador Marconi pagou todas as contas dele, mandou para você, né, o que foi combinado, ele não te deve nada. Você falou da vereadora Cleide, negativo. Ela não ficou, ele não podia ver um centavo para ela. Você está falando em seu nome, porque eu acho que ela não falou isso para você. Você está falando por conta própria, né? Você está falando em nome dela. Ó, agora, o Edmilson fez uma negociação, foi com outras pessoas, não foi direto com o governador Marconi Perillo, não. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Não foi com o Marconi, não. Então, o Marconi nem sabe disso. Entendeu? E as pessoas que fizeram tratativa com o Edmilson não estavam autorizadas. Né? O Edmilson sabe disso, o Edmilson até foi para cima dessas pessoas. Agora, Vossa Excelência falou que o Marconi deu calote? Para com isso, rapaz. Não faz isso, não. É feio para Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vereador numa cidade de 400 mil habitantes. Vossa Excelência tem know-how. Vossa Excelência foi reeleito. Falar um negócio desse, o senhor tem que dar graças a Deus que o senhor, pelos 80 mil que ele te deu, o senhor pagou as contas, o senhor estava no chinelo. Inclusive, o senhor até traiu o professor Alcides, que era o federal do senhor. No meio do caminho, o senhor largou ele para lá, que bancou o senhor desde o início, um ano antes. Deu brinquedo para o senhor, deu muita coisa para o senhor lá no bairro do senhor. O senhor foi na reta final, pulou para o barco do outro deputado federal daqui de Anápolis. Não faz isso não, vereador. Que é isso? Que coisa feia, vereador.
Uma réplica, vereador
Luzimar. Vereador Decimar, eu tenho documentos, o senhor sabe da dívida, sim. Não adianta o senhor querer tampar o sol com a peneira, né? Não adianta, o senhor sabe de toda a história. Mas assunto que não é plausível para a cidade de Anápolis, não compensa, né? São coisas particulares, mas isso aí, muitos agentes políticos da cidade sabem, né? E eu não sou o primeiro que está dando calote, não. Isso é de costume, é prática desse cidadão aí por todo o estado de Goiás. Eu não sou o primeiro, não, mas... Vamos pôr o ponto final nessa história, né? E devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Hamilton.
Bom, quero usar a minha fala essa manhã. Destacar aqui o nome que em 2018 teve o passamento, o nome de Ronaldo Cruz. Ronaldo Cruz foi um ativista pela causa autista, pai de um garoto autista, funcionário público, administrador, músico, produtor, promotor, criador do hino do autista, o hino nacional do autista, idealizador da Rede Unificada Nacional e Internacional em Defesa do Autista. Ele, no qual, junto com Berenice Piana, idealizou a reunida, na época eu fui o conselheiro do Estado de Goiás pela reunida, onde tinha conselheiros internacionais como Fátima Dequantes e outros. E quando se tratou aqui do assunto levar nome para alguns logradouros, rua, praça ou prédios públicos, o nosso presidente Domingos disse a disponibilização, e eu peço aqui essa interferência e também essa intercessão junto ao Executivo, no papel aqui da mesa diretora dessa Casa de Lei, para que o nome de Clínica Escola do Autista leve o nome desse senhor. Esse, um grande ativista que considerou-se também a participação da criação da Lei Nacional né, e ele que também junto com Berenice Piana constituiu aí a Rede Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas no nosso país. Um grande nome, né, que fez referência e também criou o Hino Nacional do Autista. Também como encaminhei para que o indicativo para o nosso prefeito, para que pudesse apreciar o nome de Ronaldo Cruz e também o nome do Danilo, que foi um autista que foi ceifado aí com a Covid, mas que o nome dele fosse direcionado para, né, o auditório também que será feito ali na Clínica Escola do Autista ou outra sala de atendimento, e que o nome levasse o nome macro da Clínica Escola, o nome de Ronaldo Cruz, e essa personalidade que lutou anos e anos pela comunidade autista, não só de Anápolis, mas de todo o nosso país. Sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Domingo, só a título de informação, na informação do vereador Hamilton, estou achando que ele não está lembrando das coisas. Ele está cansado de saber que quem vai dar o nome da Escola do Autista, se foi acertado, assim como Vossa Excelência me falou, foi um acordo meu com o Roberto. Isso foi falado na reunião do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Então, quem vai escolher o nome da Escola do Autista é o vereador Frederico Godoy. Só a título de informação, não adianta mandar requerimento, mandar pedido, que já foi acertado com o prefeito. Deu boa palavra.
Vereador Hamilton, da TEPCA.
Bom, houve uma renúncia de uma candidatura para um apoio da Viga, um acordo com o nosso prefeito, para que também a gente pudesse buscar esse projeto em Anápolis. Eu não sabia, vereador, se havia esse acordo do senhor com o prefeito, mas acredito que a gente está apresentando um nome de uma autoridade, né, a nível nacional, que fez um papel fundamental para a comunidade autista. Se o senhor está colocando o nome aí, né, está chegando agora, o senhor disse sobre o conselho. Então, falando sobre o nome, eu direcionei à mesa diretora para que pudesse discutir isso. E essa é a minha prerrogativa. Se o senhor tem esse acordo, o senhor está expondo aqui agora.
Vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu não vou chamar a pessoa, igual um dia eu fiz atrás aqui, de que a pessoa está agindo com a inverdade, mas o Ramiro estava na reunião do conselho. Ele, inclusive, pediu para colocar o nome dessa pessoa que ele citou, e eu falei que o nome vai ser escolhido de alguém da cidade. Eu não vou dar o nome de uma pessoa que não está fazendo movimento aqui pela cidade. Então, foi acordado já com o prefeito. Ele está cansado de saber disso. Tanto é que ele pediu para colocar esse nome. E eu falei que iria estar escolhendo junto com algumas pessoas que estão me escolhendo, tá bom? Devolvo a palavra. Só a título de informação, que agora, acho que agora ele escreve na agenda dele e deixa gravado, que agora ele lembra da próxima vez.
Por comunicação, vereador, porque já houve o debate. Depois o senhor fala por comunicação. Tá? Vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão. Gostaria de agradecer aqui. Há mais de 10 anos eu faço um evento em Anápolis e Goiânia. Na semana passada nós fizemos aqui em Anápolis esse evento com mais de 3 mil pessoas. Todo ano, como é um evento popular, um evento que é a categoria dos trabalhadores, impostos de combustível, derivado de petróleo, e é basicamente na época que comemora todos os meses de outubro, todos os anos, data do Dia das Crianças. E esse evento eu faço há mais de 10 anos. Nós fizemos em Anápolis com mais de 3 mil pessoas. Realizamos na data de ontem em Goiânia, com quase 5 mil pessoas que prestigiaram e que foram junto. E eu gostaria de agradecer em especial aos cozinheiros, ao pessoal da segurança, a todos que nos ajudaram, mas em si, aqueles que me acompanham já há alguns anos, que sempre estão comigo ali voluntariamente, ajudando a organizar, a preparar, porque é um evento fácil de fazer, é um evento gigantesco que todo ano aumenta, e a gente sempre tem se superado. E a gente consegue se superar através da ajuda desses voluntários que são comigo. Quero aqui de público agradecer a vocês que estiveram comigo no evento de Anápolis, agora no evento de Goiânia ontem. E hoje, eu fico muito feliz quando a gente abre a internet, abre as nossas redes sociais, e as pessoas vêm agradecer e vêm falando bem desse evento. Deixo aqui minha gratidão, meu apreço a todos vocês voluntários que estiveram comigo nesses dois eventos e aqueles que estão aí há mais de 10 anos comigo fazendo esses eventos. Obrigado, que Deus abençoe vocês e fico aqui a minha gratidão a todos vocês pelo carinho, pelo apoio dedicado a esses eventos. Devolvo a palavra, presidente.
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas comunicando também, cumprimentar aqui.
Pela ordem ainda, vereador.
Ah, tá pela ordem?
Se eu não for, vereador Fred Cacheta.
Não pode passar ainda.
Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Quero usar pela ordem apenas para reforçar aqueles que não nos acompanharam no começo da sessão,
e convidar toda a sociedade anapolina para que juntos fizermos as duas festas das crianças, a primeira que se realizará ali no setor Pedro do Rico, das 8h30 ao 12h30, e na parte da tarde ali no Residencial Aldeia dos Sonhos. Então, para você que possa ver qual está mais perto de você, mas que você participe, que você leve sua criança, para que ela possa divertir bastante, brincar bastante, e ao final levar a sua lembrancinha, o seu brinquedo para casa. Então, convido toda a população anapolina a estar presente, ou em uma das duas, ou nas duas festas das crianças, que o tio Cacheta estará realizando. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Parabéns, tio Cacheta, eu vou estar lá comendo pipoquinha também do tio Cacheta. Cumprimentar ali o jornalista Jones, que está aqui conosco, aqui. Prazer receber você aqui, Jones, e o trabalho sério que você faz ali à frente da Rádio São Francisco. Pouco tempo atrás, a gente aprovou aqui uma moção de indicação para poder fazer reforma e melhoria no calçamento aqui do lado do Colégio São Francisco aqui, para poder atender a população que ali faz a sua caminhada. Encerro a ordem do dia, abro as comunicações, vereador Jean Escrito e vereador Reamilton.
Obrigado, presidente. Então, apenas cumprimentar aqui a comunidade da Capela São Francisco Santa Clara, ali no bairro Bom Sucesso. Ontem encerrou ali a novena, cumprimentar o Padre Eli, toda a paróquia São Pedro de São Paulo, festeiro Antenor, toda a comunidade que participou lá esses dias. Eu, particularmente, estive presente apenas ontem, mas uma bela festa ali, a celebração religiosa e também a parte social. Então, cumprimento a todos os paroquianos, todos os moradores do Bom Sucesso, na pessoa do Antenor e do Padre Eli, o parque da Igreja São Pedro de São Paulo. E também estamos ali acompanhando a novena ali da Nossa Senhora Aparecida. Tivemos lá também, na Serrará, no dia 12, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Estão convidados todos a participarem lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Alexandrina, Padre Leonardo. E todos os dias, adoração, depois a Santa Missa e, em seguida, a parte social até o dia 12, encerramento no dia da Padroeira do Brasil. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Não havendo mais escrito em comunicação sobre a proteção de Deus, aquela encerrada sessão, e convoca outra para amanhã, terça-feira, em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Como o presidente colocou, foi convocada outra para amanhã às 9h30, quando a gente retorna tanto aqui na Manchester quanto no canal da TV Câmara no YouTube para a transmissão de mais uma sessão. Marcos.
Isso aí, Orisvaldo. A gente volta amanhã a partir das 9h30, mas ainda tem podcast.
Podcast. Hoje nós temos podcast aqui na Manchester, as nossas reportagens especiais no podcast e você da TV Câmara amanhã, transmissão da sessão às 9h30. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.